Conheça o seu direito.
Olá, olá, tudo bem com você? Estamos novamente reunidos para mais um bate-papo, mais um programa, o nosso podcast Conheça o seu direito. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Internacional Uninter, e novamente comigo os meus colegas de trabalho. Não sou o Silvio Santos, mas também os meus colegas de trabalho, a professora Priscila e o professor Arthur, tutores de todos os nossos cursos. Boa tarde, professora Priscila.
Boa tarde, professores. Tudo bem com vocês?
Boa tarde, pessoal. Cá estamos nós de novo.
E para mais um assunto bem interessante. Aliás, todos os nossos assuntos, os assuntos trazidos nesse bate-papo, eles são realmente interessantes. E você já notou, você que nos acompanha desde o início, que a nossa fala aqui é muito mais tranquila, não é? Sem o verbo jurídico propriamente dito, voltado principalmente para um serviço de utilidade pública e para que você realmente entenda o que nós trazemos aqui, cada um desses assuntos. Então, já para dar o primeiro pontapé na bola, professora Priscila, eu pergunto assim, todo aquele que trabalha com carteira assinada, vamos chamar assim, ele tem algumas obrigações, digamos, tributárias, ele tem que contribuir com a sua parte para o INSS, que, aliás, é um bom tema para nós tratarmos numa sequência, porque a partir de ontem, dia 1º, as alíquotas de INSS também já são outras. Mudaram. Nós já tratamos desse tema, eu acho. Mas, enfim, não cabe aqui agora a gente falar disso. Tem em relação ao imposto de renda também, se acaso ele ganha acima de determinado valor. E tem também, não mensalmente ou até mensalmente, alguma obrigação em relação ao seu sindicato. A chamada contribuição sindical, ele está obrigado a pagar? Eu penso que sim, porque ele sempre esteve, não é verdade? É assim, professora Priscila?
Então, o que acontece, professores? Nós temos na legislação a previsão de três contribuições sindicais, que chamamos. A contribuição sindical, que também é chamada de imposto sindical. A contribuição confederativa. E a contribuição assistencial, que é a taxa negocial. Antes, nós tivemos aquela grande reforma trabalhista, advinda pela Lei 13.467 de 2017, que previa, antes dessa reforma, nós tínhamos o artigo 579 da CLT. No 579, tinha a previsão que a contribuição sindical, também chamada de imposto sindical, era obrigatória para todos aqueles que participavam de uma determinada categoria econômica. Então, vejam, tanto os trabalhadores quanto os empregadores, porque nós temos os sindicatos patronais e os sindicatos dos empregados. Então, todos aqueles que participavam de uma categoria econômica deviam contribuir para o imposto, para o imposto sindical, né? Que é a contribuição sindical, uma vez ao ano. Uhum. Isso antes da reforma trabalhista.
Você está falando e utilizando o verbo no passado, professora. Por que, professor Arthur? O presente é diferente?
O presente é diferente. Desde 2017, a gente teve uma alteração que foi aí objeto de várias ações na justiça, inclusive. Mas, em resumo, foi assim. Antes era obrigatório, depois de 2017, de novembro de 2017, passou a não ser mais obrigatório, é facultativo. Então, você contribui se você quiser, né? Então, lá no artigo que a professora Priscila mencionou, o 579 da CLT, ele teve uma alteraçãozinha ali, que falando que o desconto da contribuição sindical é vinculado a uma autorização do empregado. Ou seja, antes era assim, era obrigatório. Agora, você só pode descontar do empregado se o empregado autorizar, né, expressamente esse desconto. Por isso que a professora Priscila está usando o verbo no passado, justamente por causa disso, porque essa mudança foi significativa. Todo mundo aqui que já trabalhou, ou você que está ouvindo a gente, que já trabalhou com carteira assinada, já percebeu essa diferença. Lá em março, sempre tinha a desconto lá da tua folha de pagamento um dia do teu salário. Ou seja, se pegava lá a tua remuneração, dividia por 30, e o valor que dava ali era o valor que ia ser descontado e repassado para o sindicato, para fim de custeio do sindicato, né? Uhum. Então, essa alteração foi bem significativa no que tange ao custeio dos sindicatos, justamente porque essa era a principal fonte de renda deles.
Exatamente. Perfeito.
Antes de adentrarmos as outras contribuições, que a professora Priscila já está ávida para falar das outras, vamos continuar ainda com a chamada contribuição sindical, que anteriormente era chamado de imposto sindical, não é? Até porque a própria CLT falava em imposto sindical. Depois foi corrigido, com a reforma reiterou-se esse desvio, por assim dizer, porque ela nunca se tratou, a bem da verdade, de imposto.
Exato.
Não é? Nós, da área tributária, sabemos que imposto é uma coisa e contribuição é outra. Então, verdade. Se corrigiu isso. Voltando, então, a ela, a contribuição sindical propriamente dita. Já se falou que ela é devida, ou era devida, tanto pelo empregador quanto pelo empregado, independentemente de ser esse empregador ou esse empregado sindicalizado, desde que pertencesse a determinada categoria econômica ou laboral, ele estava obrigado. E nesses tempos idos aí, a gente até ouvia assim, mas eu sou obrigado, se eu mandar uma cartinha para o sindicato, será que ele não vai me isentar? Aí eu respondi assim, olha, mande a cartinha, é muito pouco provável que ele vai te isentar, porque se ele já tem, né, essa carta na manga de impor, né, garantidamente pelo ordenamento jurídico, por que que ele iria te isentar? Né? Então, era muito raro se conseguir, se alguém conseguia, diferente de outras contribuições. Veio a reforma trabalhista dizendo que não tem mais essa obrigação. E eu me lembro bem, pouco depois da entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, muita coisa aconteceu, principalmente demandas judiciais de muitos sindicatos, uhum, que chegaram até o STF, no sentido de realmente demonstrar a inconstitucionalidade desse artigo da lei. Por quê? Porque os sindicatos, é claro, queriam que essa obrigatoriedade continuasse. Chegou ao STF, bateu na porta do STF, e depois de muita discussão e etc, etc, o STF entendeu que não tem nenhuma inconstitucionalidade e que essa obrigatoriedade não deveria mais existir. Aí começou-se, então, um movimento de vários sindicatos, no sentido de que, na próxima convenção que iria se formar, se colocasse ali um artigo nesse sentido, que as duas partes estavam entendendo que aquela contribuição era obrigatória. Aí sim, a briga foi do outro lado, entendendo-se que um artigo desse presente em qualquer das convenções seria inconstitucional. E assim foi. O que temos hoje? O que temos hoje é o que o professor Arthur acabou de dizer, dizendo que, em outras palavras, que essa contribuição, ela não é mais obrigatória.
Ela fica condicionada,
e, né? É condicionada, e é o contrário. Se determinado empregado ou empregador quiser que esse desconto aconteça, ele tem que formalizar, ou seja, não é só ficar quieto na sua omissão, não. Ele tem que formalizar por escrito a possibilidade ao sindicato, dando a possibilidade ao sindicato desse desconto.
E previamente.
Na sua folha de pagamento, correspondendo a um dia de trabalho do empregado. Mas e se for do empregador? Como que fica isso, professora Priscila?
A contribuição do empregador? É, a patronal?
Isso, a patronal, ele autorizando, digamos assim. Ou como era antes, que era obrigatório. Como que o empregador fazia essa contribuição?
Em relação aos valores, eu não... Eu vou ser sincera, eu não lembro como que ficava,
mas eu
como
tô pegando
que era.
Vocês aqui, você se lembra?
Eu tava aqui no...
Ele fala ali no artigo, né? Mas era... Eu me lembro, não vou lembrar com exatidão
como que era o
mas
cálculo.
Mas era em virtude do capital social.
Exatamente.
Capital
social. Mas tem um cálculo
aí
próximo,
tinha uma,
né?
Uma tabelinha.
Tinha uma tabelinha progressiva ali.
Exatamente.
Tantos por cento, capital integralizado, X por cento.
Isso, isso.
Mas me parece que depois isso precisou ser atualizado, porque caiu em defasagem, aí ficou a critério das convenções coletivas,
isso,
né? As patronais,
até porque,
no caso,
muitas pessoas jurídicas não atualizavam o seu capital social,
exato,
e aí ficava muito fácil,
defasado,
né, para eles pagarem um valor quase que insignificante. E o sindicato? O sindicato sempre foi ávido de arrecadar,
claro,
até porque precisava e precisa de arrecadação, né?
Para manutenção.
A maior parte deles,
né,
defendendo os interesses da categoria, não é verdade? Precisa de dinheiro.
Exatamente, porque não dá para você custear toda uma infraestrutura, né, para que as pessoas... É porque, assim, a gente não pode pensar só nos sindicatos pequenos. A gente tem que pensar também no macro, né, os sindicatos dos metalúrgicos, por exemplo, lá no ABC Paulista, que é um sindicato gigantesco, eles têm associações, né, recreativas. Existem outros sindicatos que têm associações recreativas em litorais, para que os empregados possam usufruir daquilo. Então, para manter toda essa estrutura, precisa realmente de uma contribuição, só que pós-reforma isso precisou, além da imposição legal, uma aproximação entre as duas pessoas envolvidas, né? Tanto os empregados quanto os sindicatos. E eu acho que, levando em consideração tudo o que acontece, eu acho que é importante, né? Que tenha essa integração, até mesmo porque para o empregado ficar sabendo ali do que se passa e o que se deixa de passar ali em relação à sua própria categoria, né?
Até o Arthur tocou num ponto importante, né? Tem os sindicalizados, que daí os sindicalizados pagam uma taxa e têm direito a benefícios, né?
Chamados que seriam associados.
Isso, exatamente. Que daí é os benefícios como...
As associações recreativas,
exatamente.
E tudo mais.
O usufruir do serviço odontológico pelo sindicato, entre outros, né? Uhum. E nós temos a contribuição sindical, que era para fim do custeio da estrutura em si do sindicato.
Perfeito.
Né? Empregados, luz, água e toda aquela, né?
Folha
de mais.
Pagamento.
E é aí que chegou um ponto que foi muito discutido mesmo, se ao excluir essa contribuição não vai acabar com os sindicatos. Se não tem mais contribuição, acaba com os sindicatos.
Mas a discussão também vai nesse sentido, professora. E por quê? Porque o Brasil é um país, diferente da maioria, de que aqui a indústria do sindicalismo é uma coisa de louco. Eu não me lembro, não recordo o número de sindicatos que nós temos no Brasil, e por mais que seja que exista um princípio no direito coletivo da unicidade sindical, ou o princípio do sindicato único, ou seja, só pode ter um sindicato em uma mesma base territorial, essa base significando o tamanho de uma cidade. Mesmo assim, há um absurdo de sindicatos.
Porque
a meu ver, e no ver também, na visão de muita gente boa, é um negócio, como outro qualquer. Se cria um sindicato para ganhar dinheiro. E o que menos interessa são os associados, os sindicalizados. Nós já vimos na mídia, em reportagens vastas por aí, gente se apropriando indevidamente do dinheiro dos empregados e dos empregadores, não é? Comprando fazendas, imóveis, automóveis, desfrutando de viagens faraônicas por aí. Esse tipo de sindicato, ele vai acabar.
Exatamente.
Se é que já não acabou.
Essa
é uma
foi
mistura,
a grande discussão,
na verdade,
né?
De uma alteração legislativa com falta de fiscalização, né?
E com falta de outras coisas também.
Para não entrar nesse mérito. Mas tudo tem que andar sempre junto, né? Mas uma coisa que eu gostaria bastante de chamar a atenção e falar para vocês, que o importante quando a gente está falando de contribuição sindical, existem várias nuances ali nos próprios artigos, tá? Então, até é importante vocês pegarem o artigo e dar uma lida no 579, 582, 587 e 602. Tá? Dá uma lidinha ali, porque nós estamos em março, né? E agora vai vir aí na sua folha, porque às vezes muitas empresas não têm esse controle ou usam algum programa de folha que ainda não está atualizado com determinada regra. Então você que está aí ouvindo a gente e é empregado, dá uma olhadinha na tua folha de pagamento desse mês, a hora que ela chegar para você ver se teve esse desconto. E se teve, se você autorizou, né, previamente. Se não autorizou, entre em contato lá com o pessoal do RH para você sanar essa dúvida. Isso é bem importante, porque às vezes a gente passa batido, né?
Algo que tem que ficar atento também é que em 2018 surgiu uma medida provisória, a 873 de 2018. O que ela previa nessa medida provisória? Que aqueles que autorizavam o desconto, os empregados que autorizassem o desconto e manifestassem a sua vontade de contribuir para o sindicato, deveriam contribuir através de boleto. O sindicato iria fazer boletos e deveriam ser entregues diretamente na casa desses trabalhadores ou na impossibilidade, então, na empresa. Mas por boleto e não seria feito o desconto.
Em folha de pagamento.
Em folha. Só que essa medida provisória, como nós já falamos em outros podcasts, né? Que essa a medida provisória, ela não tem... Ela dura 60 dias por mais 60 dias. Se ela não for transformada em lei, ela perde a vigência. Então, perdeu a vigência. Durante aquele período, como ela foi feita no dia 1º de março, ela foi válida. Então, o ano passado era através de boleto. Agora, esse ano, não tem nada falando se é por boleto ou não. Então, continua o desconto aqueles que autorizarem por ser feito o desconto em folha.
Na minha humilde opinião, não faz nenhum menor sentido você regulamentar uma coisa através de um boleto, por exemplo, se no próprio artigo 582 está lá dizendo que é obrigado a descontar. Então, assim...
É que a medida ela alterava o 582, né?
Tirava a responsabilidade do empregador.
Isso, exato. Eu vejo também, assim, por um lado, não causa tanto, eu quero contribuir, o sindicato manda o boleto, a pessoa vai lá e paga. Me parece que é mais fácil, era mais fácil esse trâmite quando ele existia. Agora pode ser que ocorra desconto indevido ou que deixe de fazer o desconto, não sei. Aí fica bem subjetivo,
porque,
né?
Creio ou não, tem muita gente que autoriza o desconto, né?
Claro.
Ou que pagaria o boleto,
bom,
né? Por mais que nós também, eu já tenha falado aqui, e todo mundo já tenha ouvido isso, que tem sindicato que não faz o que tem que fazer... Outros tantos, e são muitos, fazem sim, trabalham a bem da categoria. Não é?
Exatamente.
E quem tem um sindicato desse que realmente trabalha em suas defesas e etc., faz questão de contribuir, porque se sente protegido. Não é?
Exatamente.
É nesse sentido.
E qual é a próxima contribuição que a professora Priscila tinha dito para a gente?
Nós temos a contribuição confederativa.
E o que,
né?
Que é essa contribuição confederativa?
Contribuição confederativa, ela é para os entes federados, né? Ela é exigível apenas para os filiados do sindicato e a ideia é para o custeio do sistema confederativo da representação sindical, né? Essa não houve alteração, então se você opta por se filiar, veja, é diferente você ser filiado e pertencer à categoria do sindicato.
Perfeito.
Filiado é aquele que faz uma cartinha, que tá lá
que
na...
É igual se filiar num clube. Pensa num clube. Você tá lá, você quer, eu quero me filiar no clube. O que você vai fazer? Você vai até o clube, vai assinar um contrato, um termo de compromisso, tudo isso é que a gente já sabe.
Bem provável.
Pra sindicalização é a mesma
coisa. Isso, bem provável que vai ter uma carteirinha de filiado.
Aí depende do que o sindicato vai te oferecer.
Exatamente.
Né? Pode até ter uma mensalidade em virtude, né? Aí tem lá uma sede campestre, por exemplo.
Isso.
Aí tem quadras, tem churrasqueira, tem piscina, enfim, não é? Que o associado poderá ser beneficiado com isso. Aí poderá até pagar uma mensalidade para o custeio.
E me diz uma coisa, professora Priscila. Essa contribuição, uma vez que eu sou sindicalizado, ela é compulsória? Eles podem me exigir?
Sim.
Isso? E aonde que a gente pode encontrar isso?
Se você for sindicalizado, se você optou pela filiação, sim, é obrigatório por causa do artigo 8º da Constituição Federal, lá no inciso 4.
Você pode ver que daí a gente já tem uma regra constitucional.
Constitucional,
né?
Exatamente.
Então, uma regra constitucional é aquela regra maior que tem no nosso ordenamento jurídico aí.
Isso.
E mais uma?
Nós temos também a contribuição assistencial ou também chamada de taxa negocial. O que, que seria essa? Taxa negocial.
E tem mais um nome.
Opa.
Reversão
qual é?
Salarial.
Reversão Olha salarial. Só essa. Essa eu acho que é mais difícil de ouvir, né, professor?
É mais velha, né, professora? É para quem assim já não tem muito cabelo.
Imagina. Então, essa é quando tem ocorre o dissídio, né? Ou seja, o aumento do salário de uma categoria e o sindicato vai fazer essa negociação.
Certo.
Então, quando tem, era cobrado antes da reforma, era cobrado essa taxa. porém, com a reforma trabalhista, também trouxe lá no artigo 600 e, deixa eu ver 11. Se eu não me engano, 611B, inciso 26, que diz que é objeto ilícito toda e qualquer cobrança, né? Então, ela não é... Exatamente, não é mais obrigatória essa...
611A e 611B, novidades trazidas pela reforma trabalhista, né?
Eu gosto bastante desses dois artigos.
Mas você gosta mais do A ou do B?
Dos dois, eu acho que os dois completam.
Eu, particularmente, gosto mais do B. Por quê? Porque, a depender de como se utiliza o sindicato, né? Os incisos do A, eles são... Sabe? Eles podem causar algum dano, a meu ver, né? Agora, o B não. O B, ele é categórico dizendo que aquilo ali é ilícito, não é? Se é aquele ato praticado. Mas, enfim, não é? Isso é um pensamento meu. Agora, professora Priscila, nós já falamos disso, salvo engano, em outro bate-papo. O sindicato existe para trabalhar em benefício de uma determinada categoria. Ponto. Existe também a possibilidade de, mesmo pertencendo àquela categoria, o empregado ou empregador ser ou não filiado àquele sindicato.
Perfeito.
Sendo filiado, nós acabamos de falar, ele terá vários outros benefícios, a depender do sindicato, mas também poderá pagar outros valores, outras taxas, uma mensalidade, etc., em virtude daquilo que o sindicato vai oferecer a ele. Nós estamos falando aqui de um trabalho que o sindicato faz... diuturnamente, anualmente, para que se consiga valores, condições de trabalho melhores para aquela determinada categoria como um todo.
Isso.
Tá bom. Ele conseguiu, não é? Conseguiu 10% de aumento para toda a categoria. Toda a categoria. Ele não merece um pedacinho disso que ele conseguiu de todos, independente de filiação? Não deveria ser obrigatório que cada um que esteja nessa categoria contribuísse com um pedacinho daquilo que ele ganhou a mais? Por quê? Porque foi o seu sindicato que conseguiu? Essa reversão salarial ou taxa assistencial, ela não é obrigatória?
Não, ela não é obrigatória. É, ela se torna uma opção. Mas não, ela não pode ser encarada como obrigatória justamente por causa do artigo 611B no inciso 26. Mas há uma discussão, como toda...
E o direito é bom por causa da discussão, né?
Eu concordo com esse argumento, inclusive em todas as discussões que eu vi e li em relação a isso, esse era o principal argumento. Né? Porque assim, digamos que temos aqui três pessoas da mesma categoria. Uma delas, duas delas contribuem e a outra não. Todo mundo vai usufruir dos 10%. Né? Então, assim, eu acho que utilizar-se dessa taxa negocial e assistencial seria uma saída para a não obrigatoriedade da contribuição que estava na CLT.
Uhum.
Né? E a maioria dos sindicatos que eu vi e acompanhei utilizou-se dessa cláusula. Né? Uhum. Não é à toa que teve uma época que eu trabalhava com consultoria e a pergunta mais frequente em relação às contribuições era essa. Está prevista na convenção coletiva, que foi firmada entre empregador e empregados, né? Sindicato patronal e sindicato dos empregados.
Isso após a reforma.
Após a reforma. Preciso pagar ou não preciso pagar? Né? E a maioria vinha com esse pensamento. Né? Colocava lá na convenção coletiva, até mesmo para pegar desavisados. Tem que pensar nisso também.
Pois é, pode ser encarado até como uma pegadinha, mas uma pegadinha dos dois, né? Uhum. Porque se é convenção coletiva, os representantes de ambos os lados estavam presentes.
Isso.
E em muitas convenções, inclusive convenções conhecidas, professora Priscila, existe lá uma determinada cláusula que obriga, sim, o pertencente à categoria, independente de filiação, a pagar a reversão salarial, não é? Para que não aconteça, ele tem que formalizar, não é, de maneira expressa e escrita, a não concordância com esse desconto. Mas não iria impactar diretamente com a lei maior com a CLT, a lei maior não, a CLT nesse
mas
caso...
Mas que é maior do que a convenção, no
maior
caso,
do que,
né,
a convenção.
É, tanto é porque eu vou até ler para ficar claro aqui, ó, o artigo 611B. Constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Daí no inciso 26, que nós acabamos de citar, né? Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Pois é,
exatamente.
Então,
é
o que eu penso. É. Quer dizer, ele só será, só pagará, por assim dizer, com autorização expressa e não o contrário. Né? Aquilo que nós falamos para contribuição Isso. sindical vale para qualquer vale. Tipo de contribuição.
Exatamente, eu tenho que autorizar.
Que eu, não quero, né? Eu preciso dizer se
eu quero.
Eu quero
contribuir. Uhum. Isso. É, uma discussão, achei até quando o professor começou a fazer esse questionamento, uma discussão muito grande que ainda há, e nós estamos dependendo de jurisprudência, é a seguinte situação. O que eu, para mim, está bem claro e eu já vou falar o porquê. É, a convenção coletiva traz uma série de direitos,
uhum.
ok? Veja, uma convenção coletiva daquele sindicato daquela categoria. Então, uhum. Por exemplo, na legislação ordinária nós temos que a hora extra normal é acima de 50%, certo?
A Constituição, inclusive, já determina.
Exatamente. Só uhum. que em alguma convenção coletiva, por exemplo, ela traz que é 80%.
Perfeito.
Eu, no nosso exemplo, eu faço parte dessa categoria, porém eu não contribuo para o sindicato. Estão alegando que pelo fato de eu não contribuir para o sindicato, eu não iria merecer a minha hora extra valer 80%. Então, essa é a grande discussão. Se aqueles que não contribuem para a contribuição sindical, se eles têm o direito do que está previsto em convenção coletiva ou não.
Uhum.
Para mim, é bem clara essa discussão, que sim, eles teriam direito, porque aquele sindicato ele representa a categoria como um todo, independente de filiação ou não.
Uhum.
Veja, nós temos lá no artigo 8º, que diz que é livre associação profissional sindical, observando o seguinte... Ao sindicato cabe a defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria,
uhum.
inclusive questões judiciais ou administrativas. Ele fala como um todo, aquela categoria e não aqueles que contribuem.
Uhum.
E daí, por outro lado, eu vejo, olha, se o sindicato é atuante, ele defende mesmo, como traz, tem uma convenção coletiva forte, por que não eu não contribuir?
Uhum.
Né? Então, é uma via ali de... Mas é o que tem gerado bastante discussão.
A discussão existe, claro, e principalmente por parte do sindicato, no sentido de fazer pressão. Para quê? Para que consiga a arrecadação. Mas a doutrina, de maneira quase que unânime, se não só majoritária, a jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, entendem dessa forma.
Exatamente, sim.
Não há...
É uma mudança de paradigma que nós vamos ter daqui para frente. Eu acho que o próprio empregado vai ter que começar a fazer esse juízo de valor,
claro.
Que antes era delegado à lei. Né? Uhum. A lei fazia esse juízo de valor e dizia, ó, é obrigatório contribuir porque se eles estão fazendo, você vai ter que contribuir. Só que com o tempo, né, as coisas foram mudando. E o paradigma também tem que mudar. A forma de se debruçar em cima disso também tem que mudar. Então, eu acho que o empregado, como cidadão brasileiro, como qualquer pessoa, né, desde que trabalhe lá e esteja representado, tem também que mudar a visão de que você precisa fiscalizar o seu próprio sindicato.
Exatamente.
Né? Porque antes existia a obrigatoriedade sem fiscalização. Aí acontecia vários problemas. Agora, uma vez que, se você tem vontade de contribuir, se você acha ético contribuir, fiscaliza teu sindicato. Vai ver como que tá as contas do sindicato, vai ver o que, que eles estão fazendo, se tem algum processo contra eles, o que esses processos falam a respeito do sindicato. Faz uma análise, você tem essa liberdade de fazer. Uma vez que você faça essa análise, você tem a chance de julgar se você merece, se o sindicato merece ou não a sua contribuição. Eu acho que essa é a mudança de paradigma que a lei hoje em dia obriga a gente a ter.
Mas eu penso que é de maneira geral, professor Arthur. O povo brasileiro, ele está mudando o seu modo de pensar. Em todas as áreas, em todos os aspectos. E particularmente o empregado também. Por quê? Porque de algum tempo para cá, começou a se mostrar muito mais as mazelas, né? Do lado político, do lado empresarial, principalmente em relação à corrupção e etc. E os sindicatos também não escaparam. Não é? E o povo brasileiro, e especialmente o empregado, como nós estamos falando particularmente dele, sempre ficou sentado esperando que as coisas acontecessem. E agora estão vendo que precisam se mexer, precisam fazer alguma coisa. E é o momento realmente de se fazer. Os sindicatos, eu tenho dito que o sindicalismo no Brasil ainda está engatinhando. Sindicalismo puro, aquela coisa boa. Porque um pseudo-sindicalismo sempre esteve por aí, né? Sindicatos servindo como palanque político e etc, etc, etc. Nem cabe aqui abordarmos isso. Mas se realmente existem sindicatos bons que trabalham na defesa dos seus sindicalizados, então que se fiscalize. Realmente. Exato. E que seja uma instituição boa em todos os aspectos, é nesse sentido.
Perfeito.
Exatamente. Então, eu acho que por hoje a discussão foi ótima.
Foi ótimo.
Que você que está aí do outro lado nos ouvindo aprendeu bastante. E sempre lembrando, qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, a gente está lá no Facebook,
isso,
nos pós-graduações em Direito Uninter.
Também Uninter.com.
Hoje nós tivemos interação, inclusive. Eu convido a todos sempre, né, a interagir, trazer dúvidas, trazer sugestões, né?
Muito legal. E qualquer coisa, estamos aí. Então, eu vou me despedindo de vocês, vou deixar os nossos colegas ali se despedir também. É sempre um prazer estar com vocês e até a próxima.
Pessoal, foi ótimo passar esse tempinho com vocês e aguardo vocês não nessa segunda, mas na outra.
Na próxima.
Esse dia 16.
16 de março.
Que teremos uma rádio especial ao mês da mulher.
Olha aí, bom ter lembrado, professora Priscila. Mês da Mulher, dia 8, salvo engano,
exato,
o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Já cabe aqui, então, né, a nossa homenagem a todas as mulheres do Brasil, principalmente, mas a todas as mulheres de maneira geral, porque na nossa volta, o dia já passou. Mas teremos um programa especial, não é verdade, professora Priscila?
Correto.
Especialmente dedicado à mulher. Não sabemos ainda exatamente o tema, mas será bacana. Deixo a todos também o meu abraço. Uninter.com, principalmente nos cursos de Direito.
Isso aí.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Até. Tchau, tchau.